Olá, pessoal. Hoje, mais um dia, terça-feira, mais um programa Foro de Moscou. Eu, jornalista William Robson, acompanhado do meu querido Bruno Barreto, também do meu querido Pedro Lúcio, do Cid Petro, que vai falar sobre essa decisão do TST aí de considerar a greve dos petroleiros como abusiva. E já comenta o assunto. E voltando a pedir novamente que todos se inscrevam no canal no YouTube. Siga no Instagram, na arroba Agência Moscou. Faça seus comentários. Inclusive, tem alguns aí que eu vou ler mais adiante. Mas, por enquanto, bom dia, boa tarde, boa noite, Bruno.
Boa tarde, boa noite, William Robson, Pedro Lúcio. Refaço minhas palavras de William. Dedinho para cima se gostou, dedinho para baixo se não gostou. Comente, compartilhe e faça a gente crescer. Ajuda a gente. Vamos crescer juntos nesse processo, nesse projeto que é o Foro de Moscou. Queria acrescentar aqui, nós vamos soltar livros para os 1.000 primeiros inscritos. A gente bater a meta de 1.000 inscritos no nosso canal. A gente vai selecionar os 1.000 inscritos, os 1.000 primeiros inscritos, e vamos sortear livros, certo? Depois do carnaval a gente vai anunciar. Eu já estou com os livros separados, e a gente vai anunciar depois do carnaval. São livros bons, livros que batem com a idade do nosso público, que é antenado.
Isso mesmo, Bruno. E antes de a gente iniciar o primeiro tema, que é o tema também, o principal do programa, com o Pedro Lúcio, eu queria destacar aqui três comentários. O primeiro aqui do William Martins dizendo: olha, na rua Zeca Cirilino, no bairro Barrocos, não foi nada orquestrado, não. Eu que mandei para você, Bruno. Agora, macacos velhos da política, faz com que seus comissionados espalhe essas conversas para que, pelo menos nas redes sociais, não fique tão feio para eles. Mas nos bairros, com faixas ou não, eles irão colher o que plantou. E também tem Dias Neto dizendo: o povo de Mossoró não aprende. Depois do desastre com o governador, o povo elege essa mulher como prefeito, o povo todo que merece. Bruno, isso ainda é referente ao programa de ontem, né, que foi sobre os protestos, né, dos moradores dos bairros da periferia. Então, aqui o William Martins, ele fala que não foi orquestrado, não. E mesmo que fosse, o resultado virá nas urnas.
Olha, eu acho difícil que tenha sido orquestrado. É uma reação popular. Várias pessoas estão dizendo que a faixa do Aldete Rosado, que estava lá na moto, foi tirada por gente ligada à prefeitura. Eu pedi ontem à assessoria de comunicação da prefeitura o envio de uma posição sobre isso. Até agora não respondeu.
Bruno,
Não, a prefeitura
Bruno, seu áudio.
responde mesmo. Mesmo quando eu esclareço isso.
Ô, Bruno, fale novamente, seu áudio não está legal. Olha aí, mexa aí no seu celular aí. Tem alguma coisa tremendo nele aí.
Alguma coisa tremendo.
É alguma coisa no seu áudio que
Eu
está.
acho que a ruindade da internet. Vamos ver se está melhorando agora.
Melhorou. Agora sim, parou. Estava ruído. Não, mas aí desligou. Desligou. Enquanto o Bruno aí tenta resolver a questão dele, tem um pessoal aqui.
Agora eu voltei.
Voltou, mas ainda está com barulho, Bruno. Mas, enfim, vamos tentar aqui. Vamos tentar aqui já retomar aqui o Pedro Lúcio. Vamos entrar aqui na temática do TST. Eu vou compartilhar uma tela aqui, que saiu no jornal O Globo. TST declara ilegal a greve dos petroleiros, mas a federação diz que vai recorrer. O material diz o seguinte: o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Ives Gandra Martins, declarou que a greve dos petroleiros, que completou na segunda-feira 17 dias, considerou como ilegal e abusiva. Em sua decisão, o ministro afirma que o movimento grevista é ilegal. Mesmo assim, Mesmo assim, o que se percebe é que há uma tentativa de resistência dos petroleiros que devem continuar a greve, e para isso Pedro Lúcio vai explicar para a gente como é que vocês receberam essa notícia e qual vai ser a ação dos petroleiros a partir de agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, Pedro.
Bom dia, boa tarde, boa noite, William Robson.
Pode falar.
Os ouvintes aí, os telespectadores da gente. Primeiro, colocar o absurdo dessas decisões reiteradas do TST. Primeiro, o TST decidiu, no ano passado, nós, na greve que nós anunciamos, em novembro, o TST decidiu que aplicaria uma multa diária de 27 milhões de reais para os petroleiros e para os seus sindicatos. É uma multa, Bruno, que pode chegar a ser maior, inclusive, do que a multa que a Vale sofreu pelo desastre, pela catástrofe de Brumadinho. Você imagine, os petroleiros pagarem uma multa maior por exercer o seu direito de greve, maior do que a da Vale por destruir um rio, matar um rio e matar centenas de pessoas. Isso é a excrescência que o TST coloca para os trabalhadores nesse momento.
Só um momento,
essa
Pedro.
Decisão, só ela um é absurda.
Pedro, só um momentinho de você continuar. Eu queria dizer, Bruno, que eu fechei seu microfone, porque quando ele abre, ele fica fazendo um barulho. Fica com um barulho. Assim.
Olha, agora se melhora.
Agora melhorou. Fala aí.
Alô, ok?
Pronto, agora tá ok. Porque aquele barulho ali, é por isso que eu precisei fechar seu microfone. Mas pode continuar, Pedro.
Pronto.
Bom, então o TST ele vem fazendo uma série de absurdos. Eles decidiram, por exemplo, há poucos dias atrás, decidiram que a nossa greve era legal, mas que para a greve ser legal, a gente tinha que manter 90% do efetivo trabalhando. Como é que você faz greve com 90% do efetivo trabalhando? Aí nós apresentamos, Bruno, uma alternativa, para não dizer que a gente não ia cumprir, nós apresentamos uma alternativa. Olha, nós colocamos 90% do efetivo trabalhando, mas o controle das instalações passa a ser do sindicato. Aí faz sentido. Você ter 90% dos grevistas lá nas instalações da empresa e dirigir o processo. O que é que a gente queria fazer com isso? Queria colocar as refinarias em carga máxima, para realmente reduzir o preço dos combustíveis e mostrar para a população que nós estamos certos. O TST não permitiu, a Petrobras não aceitou. Então, eles queriam que a gente mantesse 90% do efetivo com a direção da Petrobras. Não faz sentido. Não tem lógica.
Eles querem transformar a greve em folga, né, Pedro?
Não, Bruno, tem mês que você não tem 90% do efetivo. Mês normal que você não tem 90% do efetivo. Né? Então, assim, é um absurdo atrás do outro. E é por isso que, veja, a decisão judicial, a ação, ela estava na sessão de dissídios coletivos do TST. Tem audiência marcada para segunda-feira. Segunda-feira agora é dia 17. Não, desculpa, segunda-feira próxima. O Ives Gandra decidiu antecipar o julgamento, julgar ilegal nossa greve, aplicar multa, abrir possibilidade de demissão de trabalhadores. Que medo é esse que esse pessoal tem da greve dos petroleiros? Uma categoria entrou em solidariedade com os petroleiros, foram os caminhoneiros, inclusive ameaçaram fechar o Porto de Santos, e eles simplesmente prenderam, levaram para a cadeia o líder dos caminhoneiros que estava ameaçando fechar o Porto de Santos em solidariedade aos petroleiros. O que está acontecendo nesse país não tem nada de normal, não tem nada de democrático. Inclusive, nós já fomos procurados por organismos internacionais e o Brasil está correndo o risco de sofrer sanções internacionais por ferir o direito de greve conquistado em amplas democracias no mundo. Então, o mundo já está de olho na greve dos petroleiros. É uma greve que tem dia após dia adesão, por isso que nós decidimos não recuar. Foi uma decisão monocrática do Ives Gandra, vai levar para o pleno. Nós decidimos que, enquanto não for para o pleno, nós não vamos recuar. Nós não vamos recuar porque não há possibilidade de simplesmente baixar a cabeça para uma decisão como essa. Então,
eu acho que vocês também deram muito azar.
Porque esse processo cai justo com o Ives Grandra.
Isso.
Mas é impressionante, eu não sei o que é isso, Bruno. Só cai com ele, eu não sei o que, que acontece.
E tem uma coisa
já interessante. Já a terceira greve nossa que cai na mão de Ives Grandra.
Olha só, Pedro, eu queria aqui citar um trecho da decisão dele, que diz o seguinte: reconhecer o caráter incidental, a abusividade e ilegalidade do movimento paradista dos petroleiros, que já dura 17 dias, tem motivação política, diz respeito ostensivamente à lei de greve e às ordens judiciais de atendimento às necessidades inadiáveis da população em seus percentuais mínimos de manutenção de trabalhadores em atividade. Ou seja, que a greve é política é uma coisa meio óbvia, né? Toda greve é política. Então, não sei o que ele entende por política nesse caso aí, embora seja um juiz, né? Mas as pessoas também têm a intenção de ficar colocando juízes em níveis divinos, né? Transcendentais. Quando, na verdade, tomar uma decisão dessa, toda decisão tem um caráter político, inclusive a decisão do juiz.
Olha, a irmã dele ocupa gabinete na presidência, né? Então, assim, não é um cara desse que vai ter moral de dizer que a nossa greve é política. Ele tem familiares no governo Bolsonaro, né? Então, assim, para começar a conversa, se for debater o que é político e o que não é, ele é muito mais político do que a gente. Está muito mais tomado pelo viés do governo do que nós. E, segundo de tudo, nós não estamos pedindo a queda de Bolsonaro. Nós estamos pedindo a suspensão das demissões dos trabalhadores da Fafem Araucária e a suspensão do programa de precificação da Petrobras, o programa de paridade internacional, a precificação por paridade internacional. É só isso. O que, é que tem de política partidária nisso? Não tem nada de política partidária. É político, sim, mas não é... Eu não estou pedindo impeachment de Ives Gandra, nem isso, apesar de ter motivos. Mas não estamos pedindo isso. Nós estamos pedindo que seja respeitado o direito de greve da categoria para lutar contra as demissões. Onde é que isso está abusivo? Onde é que isso é absurdo? Se os trabalhadores não podem lutar contra as suas próprias demissões, aí eu pergunto, como é que ele vai forçar o trabalhador que está com a carta de demissão na mesa, vai forçar esse trabalhador a voltar a trabalhar? O que, que esse trabalhador vai perder?
Como é que Ives Gandra...
Fala, Bruno.
Ives Gandra, para quem não sabe, ele é um dos ícones do conservadorismo no meio jurídico. Inclusive, ele foi cotado para ser indicado para ministro do Supremo no governo de Temer. Aí ele falou umas barbaridades sobre a mulher, sobre questão de família. Temer, que não é, embora seja de direita, não é um sujeito ultraconservador, é um cara mais moderado, recuou e acabou indicando Alexandre de Moraes. E ele é um dos nomes cotados para ser ministro do Supremo indicado por Bolsonaro. Então, ele é um sujeito que tem um viés conservador. Ele não é um cara que vai ser pela carteira de trabalho. Ele vai ser pelo CNPJ, como diz no meio da Justiça do Trabalho, né? Tem juiz que é pela carteira de trabalho e juiz que é pelo CNPJ.
Pedro.
Estou ouvindo, Robson.
Pode falar, Pedro, pode falar.
Não, justamente isso. É uma série de absurdos, né, que essa decisão do TST ela coloca para os trabalhadores. Eu acho que ninguém que vê isso consegue ver isso com naturalidade. Né, você colocar uma multa desse tamanho, você permitir que... Você colocar 90% de obrigação de cumprimento de efetivo, não tem o menor cabimento. Até porque em tempos de normalidade isso não é possível.
O usual é 3,
Pedro, 30. Ô Pedro, eu queria saber como é que está aqui
em Mossoró.
Eu queria saber como é que está em Mossoró o movimento depois dessa decisão aí. Eu sei que a federação assumiu continuar. Aqui continua normalmente a paralisação, né?
Continua, sim. No país inteiro, nos três sindicatos filiados à FUP, a paralisação, a greve, continua. Só que a nossa greve, William, é sui generis. A nossa greve é diferente. Ela não tem o objetivo de conseguir aumentos salariais, de conseguir bônus, de conseguir mais direitos de férias. Não é esse o objetivo da nossa greve. O nosso objetivo principal de mostrar para a população o que está sendo feito na Petrobras e como que está sendo feito vai prejudicar o povo. Esse é um dos motivos principais. Além disso, a defesa do emprego, né, que é o motivo principal, o motivo basilar da nossa greve, a defesa do emprego dos 1.000 colegas que estão sendo demitidos lá no Paraná. Então, a partir dessa premissa, desse objetivo da greve, em alguns locais foi decidido parar o corte, fazer o corte de rendição e parar as instalações em locais de maiores impactos. Em outros locais foi decidido pelo diálogo constante com a sociedade. É como nós nos inserimos no Rio Grande do Norte. É, nós fizemos uma paralisação, várias paralisações lá no Alto Rodrigues, lá em Guamaré. Fizemos uma aqui em Mossoró, na BR-110, que vai para a Areia Branca, dialogando com os transeuntes, com quem estava passando entre Mossoró e Areia Branca, com os ônibus, com os trabalhadores, dialogando com eles e mostrando o problema de uma Petrobras privatizada, trazendo desemprego para o nosso povo. Então, em cada local, foi vista a melhor estratégia de greve, né? E aqui nós nos inserimos dessa forma, fazendo um diálogo com a população. A gente deve ver, esses próximos dias, como é que a greve vai avançar, até essa sexta-feira, de sábado, domingo, inclusive durante o carnaval. Nós vamos ver como é que essa greve vai avançar, porque há, inclusive, risco de desabastecimento no país. A Petrobras está dizendo aí, ela é contraditória, ela diz que corre o risco de faltar gasolina, depois diz que não teve impacto nenhum. Ela é muito contraditória e a gente acha que ela pode manipular o abastecimento do mercado nacional para dizer para o povo ficar contra a greve dos petroleiros. E a gente quer deixar bem claro que os petroleiros não têm o objetivo de desabastecer, muito pelo contrário. O nosso objetivo é assumir as refinarias para botá-la em carga total, que a Petrobras é que está parando a produção. É uma coisa muito diferente de uma greve comum que a gente tem visto, né? Geralmente, greve comum é por parada, né? Nós não queremos parar, nós queremos pegar as refinarias que estão operando com 60% de produção e botar em 100% e abastecer o mercado, jogar a gasolina no mercado, que a gente sabe que assim baixa o preço da gasolina, o preço do diesel, o preço do gás. Assim, jogando gasolina no mercado, jogando combustível no mercado, baixa o preço. E aí o povo vai entender que ações como a que nós fizemos lá em Natal, de venda de botijão de gás de R$40, pode ser não uma ação pontual, mas pode ser a realidade se a Petrobras for tomada como um patrimônio nacional.
Muito bem, Pedro. Obrigado.
Eu já estava com essa pergunta engatilhada. Quando é que vai ter botijão de R$40 aqui em Mossoró?
Bruno, é uma atividade custosa, não é uma atividade barata, não é uma atividade fácil. Nós sofremos, inclusive, denúncia do sindicato das empresas de distribuição de gás. Nós sofremos denúncia no PROCON, avalie. As empresas de gás denunciaram os petroleiros no PROCON por vender o gás a preço mais barato numa ação pontual. Então, assim, não é fácil, não é barata. A gente que subsidia o preço desses botijões de gás. Então, a gente vai avaliar quando é que nós vamos conseguir. E tem, por exemplo, tem a ameaça do TST de bloquear a conta do sindicato. Nós já passamos aí no mês de novembro e dezembro com a conta bloqueada, agora temos novamente essa ameaça de bloqueio das contas. Então, não tenho como lhe dizer quando nós vamos fazer ou se nós vamos fazer aqui em Mossoró. Mas o objetivo é fazer, porque é uma atividade muito boa, repercute muito bem e realmente dialoga diretamente com o povo.
Pedro Lúcio, outra coisa que me incomoda muito, a gente já conversou pessoalmente, o fato da greve estar sendo ignorada pelos grandes veículos da mídia. Como é que vocês estão lidando com isso? E ao que vocês atribuem?
Nós atribuímos a objetivos estratégicos desses grandes veículos, né? A Globo nunca escondeu que é a favor da privatização da Petrobras e a assunção do mercado de derivados de petróleo pela Shell, pela Chevron, pela Exxon. Então, a gente sabe que é isso que acontece. Por isso que nós tentamos furar esse bloqueio. E a gente tenta furar esse bloqueio, a gente tem tido bastante sucesso, viu, Bruno? Inclusive, personalidades como Gregório Duvivier, né, do Greg News e do Porta dos Fundos, compartilhando sobre a nossa greve, o Mídia Ninja sempre compartilhando, jornalistas livres, federações sindicais mundiais compartilhando as notícias da nossa greve. A gente tem tido sucesso em furar esse bloqueio, mas realmente é muito esclarecedor, eu espero que seja esclarecedor para a sociedade. Por que a Globo calou durante 17 dias sobre a nossa greve e quando saiu a decisão do TST, ela estampou os principais jornais dela, dizendo que a primeira notícia nacional que a Globo fez sobre a nossa greve, Bruno, foi sobre a decisão do TST considerando a nossa greve ilegal. Veja como o objetivo deles está muito claro. Né? É preciso que o povo compreenda que há uma disputa de narrativas. E é preciso que a gente tome o nosso lado, que a gente defina qual lado que nós queremos estar. Dos grandes conglomerados, do Ives Gandra, do Roberto Castelo Branco, que vai do trabalho para casa de helicóptero, ou dos trabalhadores, que abastecem os seus carros de gasolina como o resto da população, que estão perdendo o seu emprego como o resto da população que está desempregada. Qual o lado que o povo quer estar? É do Ives Gandra, do ministro do TST, do Roberto Castelo Branco, do presidente da Petrobras, ou dos trabalhadores que constroem o dia a dia ali, comendo no mesmo espetinho, tomando a cerveja no mesmo bar, abastecendo o carro no mesmo posto de gasolina? De que lado o povo quer estar?
O Pedro, eu queria agradecer aí a sua participação aí no Foro de Moscou de hoje. Eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco, mas você se dispôs a participar dessa entrevista, e principalmente nesse momento em que já está havendo aí uma ofensiva contra os petroleiros, né? As estruturas jurídicas e midiáticas contra os petroleiros, e econômicas também, é claro. Tudo isso é motivado por questões econômicas, questões pesadíssimas, que interessa aos grandes investidores e não ao povo brasileiro. Obrigado, Pedro, por ter participado, e a gente espera que, com o desenrolar dessas manifestações, a gente possa voltar a conversar.
Eu que agradeço, William e Bruno, e eu me coloco aqui à disposição para voltar quando a gente tiver novas informações. Assim que vocês chamarem, sexta-feira passada, não tive condições de estar aqui, por condições de agenda, mas estou aqui à disposição, certo, do Foro de Moscou. Inclusive, parabéns pela condução do canal aí a vocês dois, está muito bom. Temas muito pertinentes. Muito obrigado aí, William e Bruno, e até a próxima.
Obrigado, Pedro.
Conta com a gente, Pedro Lúcio.
Valeu, meus amigos. Vou pedir licença aqui para me retirar novamente, vou entrar aqui em outra entrevista nesse momento.
Valeu.
Bruno, vamos continuar. Temos alguns assuntos aqui. O tempo
vamos voltar ao assunto das faixas, William?
Como? Alô, Bruno?
Oi?
Você perguntou o quê?
Manda.
Então, Bruno...
Vamos voltar ao assunto das faixas.
Sim, quanto ao assunto das faixas, é o comentário aqui do... Eu vou retomar o comentário do William Martins, dizendo que na rua Zeca Cirilino não foi nada orquestrado. Eu vi que você estava falando naquele momento, mas a gente teve um pequeno problema no seu áudio, mas você pode retomar agora, se você quiser.
Eu queria dizer o seguinte, orquestrado ou não, as pessoas estão indignadas. Não quer dizer que as pessoas estejam conformadas em estarem em bairros abandonados. Eu não quero aqui chegar e dizer que a prefeita não faz porque não quer. O problema é que ela, na campanha de 2016, vendeu o discurso que ela ia fazer Mossoró dar certo. E ela prometeu, em campanha, devolver à população os serviços básicos, além de satanizar o ex-prefeito, que era culpado de todos os problemas da humanidade. Então, ela, como prefeita, ela repete, no mesmo nível de desempenho, a gestão de Francisco José Júnior. E isso é um fato. Não há grandes diferenças. E as pessoas estão indignadas, o povo perdeu a paciência. Então, essas faixas simbolizam isso. E o que foi na hora que deu o mesmo problema no áudio, é que eu procuro, disseram para mim, populares relatam, que a prefeitura mandou tirar a faixa. Eu não tenho foto, eu tenho depoimentos. Procurei a prefeitura de Mossoró e ficaram de me dar um retorno. Não deram. Aliás, eles nunca, raramente dão um retorno. Então, vou ficar no aguardo aqui, esperar que eles tragam a resposta, tragam um esclarecimento, para que a gente possa trazer aqui para vocês sobre a relação das faixas. Eu sei que a faixa estava lá no contorno, ali da UERN, e é uma das áreas mais movimentadas da cidade, ou seja, A faixa saiu dos bairros. Ela está indo para as áreas mais centrais.
Muito bem, Bruno. Vamos continuar aqui com um próximo tema, que está aqui no Diário Político do Vonúvio. Material que diz o seguinte. Girão retira apoio a Dr. Daniel para a Prefeitura de Mossoró. Em vídeo divulgado na primeira semana de fevereiro, o deputado federal General Girão divulgou apoio à candidatura do Dr. Daniel Sampaio à Prefeitura de Mossoró. Naquele momento, Girão dizia, Dr. Daniel é a pessoa que tem condições amplas de ser o chefe do Executivo de Mossoró e terá o nosso apoio. Aí, o Vonuva, ele publica um outro vídeo em que ele publica o vídeo que confirma, e já no dia 12 de fevereiro, Girão retirou todo e qualquer apoio confirmado anteriormente, dizendo não estamos compromissados com nenhum dos pré-candidatos. Por que você acredita que houve essa mudança assim tão repentina, Bruno?
Daniel Sampaio continuou no PSL, assumiu a presidência estadual do partido. Girão queria ele ao seu lado, construindo a aliança pelo Brasil. Como Daniel escolheu ficar no PSL, Girão é mais fiel ao bolsonarismo que o próprio Daniel. Daniel escolheu, entre Bivar e Bolsonaro, ficar com Bivar. Por mais que ele se diga ainda bolsonarista. Mas ele preferiu ficar com Bivar. Então, Girão reagiu. Gravou esse vídeo. Esse vídeo é da semana passada. Mas eu não tinha visto ainda, eu tinha visto só um comentário breve de alguém nas redes sociais, acabou não dando tempo de abordar esse assunto, eu estava preferindo falar diretamente com o Girão. Primeiramente houve um desencontro e depois ele passou a recusar as ligações que eu fazia. Então ele não queria falar comigo sobre o assunto, certamente pelo fato de eu ser um jornalista mais ideológico, mais sintonizado com a esquerda. Mas enfim, Girão fez o que eu esperava que ele fizesse. Ele não vai apoiar alguém que ficou com o Bivar, até porque Girão não só pediu para sair do PSL, como também está num processo de expulsão,
ô Bruno,
do partido. Então,
e como é que
isso
fica,
não fazia sentido como Girão fica ficar com o PSL.
E como é que fica agora a situação do Daniel? Assim, ele vai ficar isolado? Digamos assim, vamos considerar, está aparecendo um rompimento isso aí? Ele vai sair candidato? O Bruno?
Agora te ouço.
Ah,
caiu, né?
Foi, caiu. Mas, parece que está tudo bem. Vamos continuar, então.
Eu não creio que tenha ocorrido um rompimento formal, mas certamente houve uma diferença aí considerável entre os dois.
Porque o que parece, assim, não houve um rompimento formal, mas o que parece ser é que Daniel, se ele insistir numa candidatura, ele vai ficar isolado, né? Sem apoio do, digamos, do bolsonarismo.
Foi uma... Na verdade, o grande líder do bolsonarismo no estado é Girão. Agora, olha só como esse assunto é interessante. Ontem, BG, no programa dele na 96 FM, disse ter a informação de que o deputado estadual Alisson Bezerra iria retirar a candidatura dele para apoiar o doutor Daniel. Aí, no outro dia, essa notícia do nada aparece. Parece resgatada. Isso aconteceu semana passada, de vídeo girando.
Ô, Bruno...
Ou seja, estão tentando esvaziar uma mobilização para esvaziar a candidatura do Daniel. Que estaria, segundo o BG, no programa dele na 96, o vídeo está circulando aí em vários grupos de WhatsApp. Eu não creio que Alisson Bezerra vá retirar a candidatura. É surreal, ele é competitivo. Mas, por outro lado, pode ter tido um acordo. Um acordo de líderes. Quem manda no Solidariedade é Kelps. Quem manda no PSL, no estado, é Daniel Sampaio. Kelps é candidato a prefeito de Natal, Daniel é candidato a prefeito de Mossoró. Por que que não pode haver essa troca, essa reciprocidade?
É verdade.
Pode. Daniel precisa do tempo de TV do PSL. Kelps precisa do tempo de TV do PSL lá em Natal. precisa de alguma simpatia do eleitorado bolsonarista. Vale lembrar que lá em Natal o Bolsonaro ganhou nos dois turnos. Lá em Natal. Já aqui em Mossoró, o PSL precisaria de um impulso de um deputado, então podia crescer junto com Alisson para a disputa. Então, tudo pode acontecer. Eu não duvido que haja esse acordo. Agora, com certeza, o deputado Alisson Bezerra não está de acordo. Tanto é que ele correu para negar qualquer parceria com o PSL. Mas é muito coincidência. Essa notícia surgiu no dia seguinte a essa ideia fomentada por Girão.
Parece que...
Aliás, por BG, essa informação dada por BG. E no outro dia, de repente, surgiu esse noticiário que, tipo, esvazia. É verdade, o vídeo foi gravado e esvazia a candidatura do Daniel.
Parece que está havendo uma conexão aí, né, que pode fazer algum sentido lá na frente. Ô, Bruno, vamos entrar aqui no outro tema? Esse aqui de Saulo Vale.
Eu quero só dizer uma coisa, William, só para concluir. Eu quero só dizer que, para mim, é coincidência só, viu? O Vonuvio é um excelente profissional, um cara decente. Para mim, é só uma coincidência.
Ok. O Bruno, na coluna aqui no site do Saulo Vale, a seguinte informação que eu queria que você também me pudesse comentar. Deputados governistas se reúnem. Hoje tem reunião dos deputados que dão sustentação ao governo Fátima na Assembleia Legislativa. Na pauta polêmica, PEC da reforma da Previdência, e a escolha do relator da matéria. E o relator da matéria da comissão especial que será formada pelo presidente da casa, deputado Ezequiel Ferreira. A tendência é que essa relatoria fique com algum deputado governista que não tenha base sindical. O que você tem mais sobre essa informação, Bruno?
Olha, em princípio, a relatoria caminhava para ficar com o Francisco do PT. Mas eu acho que essa estratégia para o governismo é melhor. Pegar um deputado governista sem base sindical. Eu acho que é uma estratégia bem melhor. Porque se você botar um deputado governista que tem a base sindical, vai gerar muito desgaste para ele. Então, eu acho que o caminho é pegar um governista que não tem a base sindical e botar para frente. Olha, até dizer aqui que essa reforma da Previdência, ela fica tentando criar falsas equivalências. A questão da reforma da Previdência é o que eu sempre defendi, está relacionado à questão das alíquotas. Para mim, a alíquota deve ser escalonada. Quem ganha mais, paga mais. Quem ganha menos, paga menos. Porque a minha crítica à reforma de Robson era todo mundo linear. Aí fica tem a tese, a reforma de Robson era melhor. Melhor em quê? Você botar quem ganha 20 mil para pagar a mesma coisa que ganha um salário mínimo? Isso é bom? Eu não acho. Então, há muito ponto da reforma aí que eu não... que eu vejo assim, com um pouco de tristeza e lamento, não concordo, é a questão da taxação dos inativos. Agora, por outro lado, temos 40 mil inativos que nunca contribuíram. É muita gente. Então, essa galera tem que contribuir de alguma forma, não contribuiu lá atrás.
É verdade.
Esse é um debate que precisa agora, porque o governo se comunica muito mal.
Ô, Bruno, a gente já entrando aqui na fase final do programa, já estamos chegando quase no horário limite. Tem um material aqui que saiu no site aqui do Mossoró Hoje, que ganhou muitas redes sociais ontem, bastante comentado também, esse investimento de 23 milhões do governo em ampliação dos 6 campi da UERN. A deputada Isola Dantas falou que praticamente vai dobrar o tamanho da universidade. É um investimento muito importante, né? E parece que boa parte desse dinheiro vem de emendas e o governo entrou com uma outra parte, uma parte importante, porque das emendas nem tudo foi liberado.
Olha, sobre isso aí, William, inclusive, enquanto assessor de imprensa da UERN, eu estou postando hoje à tarde no site da universidade um material amplo sobre a participação dos deputados estaduais também. Só de deputado estadual vai ter mais, acho que tem cerca de 1 milhão em emendas. É, só de deputado. Então, tem as emendas da bancada federal, tem as que vêm da Assembleia. Então, tem emenda pra caramba. É, e essas obras são importantes. A UERN vem sofrendo muito, muito sucateamento nos últimos anos. A UERN é sofrida e ela precisa desses investimentos.
E só para informar aqui a audiência do Foro de Moscou, esses recursos, né, segundo a governadora Fátima Bezerra, servirão para construir novas salas de aula, bibliotecas, anfiteatro, auditório, centro de convivência, banheiros, instalar redes de internet, postos de vigilância, dotar os campos da Universidade Estadual de estrutura de qualidade para oferecer melhor ensino. Então, realmente é um investimento muito importante e vai dar realmente um upgrade na UERN. Bruno, vamos entrar aqui para os temas finais.
E ela prometeu isso, né?
Ela prometeu isso. Isso aí já é de campanha, realmente. Já é de campanha. E, Bruno, os governadores assinaram uma carta e entre signatários está a Fátima Bezerra com relação à postura de Bolsonaro em se intrometer em questões dos entes federativos, né? Principalmente no caso do miliciano, do Adriano. Então, saiu na Folha de São Paulo que, numa carta, 20 governadores criticam fala de Bolsonaro sobre morte e miliciano ligado a Flávio. Porque o Bolsonaro, ele quis fazer uma conexão de que as ações da polícia foram a mando do governador do Rui Costa, porque ele era do PT, foi o PT que mandou matar o miliciano. Ele quis criar uma narrativa em torno disso. Depois começou a dizer quem matou o Adriano, quem matou Marielle, quem matou
como
o Daniel, querendo fazer uma mistureba para confundir as pessoas. Coisa que ele faz muito bem quando usa também a sua brigada cibernética.
Pois é, Bolsonaro, na verdade, ele vem em guerra com os governadores há algum tempo. Qualquer governador que der bobeira, ele vai fazer isso. Olha só, ele já falou aquela bobagem lá dos impostos, que zera a CID, se os governadores zeraram o ICMS, são uma bobajada populista. Ele já falou a questão com os governadores do Nordeste, dizendo que eles procurassem Lula em Curitiba quando Lula estava preso, porque lá eles iam encontrar o presidente deles. Disse aquele negócio lá para os governadores de Paraíba, o pior era aquele lá do Maranhão, que não era para ter nada para ele. Inclusive, ele colocou o Flávio Dino no debate nacional para 2022. E ele vem, arrumou confusão com o Wilson Witzel, arrumou confusão com o Dória. Ele não se brinca muito com os governadores. A verdade é essa. Poucos governadores não assinaram. Se não me engano, só os governadores do PSL, que estão ainda no PSL. O governador de Brasília, Ronaldo Caiado, que é governador, que é do DEM, governador lá de Goiás. Foram poucos governadores que não assinaram esse manifesto e, para mim, é um recado duro. Bolsonaro comprou uma briga feia com os governadores, a maioria em dificuldade. Em vez de ele estar tentando unir esse povo, buscar construir um plano de recuperação da economia, parceria com os estados, né? Ele fica arrumando confusão. Um dia, as pessoas vão perder a paciência, porque ninguém aguenta passar 4 anos só com confusão, porque todo dia tem uma confusão. Hoje mesmo ele agrediu novamente a jornalista Patrícia Campos Mello. E ele vai caminhando de confusão em confusão, tem gente que acha massa, e quando você diz assim, ele fala bobagem, para dizer um termo mais educado, e Dilma também falava. Você vai explicar, mas a bobagem que Dilma falava não ofendia ninguém. Mas ele não, ele fala bobagens e ofensas. Ele fala coisas absurdas. Não é saudar a mandioca. É agredir instituições. Ele agride jornalista, ele agride as instituições, ele agride minorias, negros. Eu prefiro Dilma saudando a boca. Eu prefiro Dilma falando lá que atrás de toda criança tem um sujeito oculto lá que é o cachorro. do que Bolsonaro nas barbaridades que todo dia ele diz, dando banana para a imprensa, defendendo Trump. É vergonhoso. Saudade do tempo que a bobagem que o presidente dizia era fazia era saudar a mandioca.
Muito bem, Bruno. Bruno, vamos encerrar por hoje?
Vamos.
Então, queridos, até amanhã.
Vamos ficando por aqui.
Até amanhã com mais um Foro de Moscou. Hoje, desculpa aí, a transmissão teve algumas falhas de áudio, também caiu em alguns momentos, mas é isso mesmo. A gente não consegue, às vezes, controlar a tecnologia, mas o que vale também, a nossa proposta é trazer as análises, boas entrevistas, gente que tem algo a dizer. E, novamente, apelamos para que todos possam participar, curtindo, se inscrevendo no canal no YouTube, integrando o Instagram na nossa comunidade lá da Agência Moscou, comunidade Jornalistas pela Democracia, Jornalismo pela Democracia, onde todos podem participar e também sugerir para coisas críticas e pautas para os próximos programas. É isso, Bruno?
Pois é. Recomendo, dedinho para cima. Não gostou? Dedinho para baixo. Comente e contribua. Se inscreva na Agência Moscou e fique atento, porque depois do carnaval a gente vai anunciar os livros que a gente vai sortear aqui no programa para que você se incentive a se inscrever. Precisamos chegar a 1.000 inscritos e produzir 4.000 horas de conteúdo para finalmente começar a fazer o programa ao vivo para vocês.
É isso aí. Estamos crescendo, a gente chega lá. Agora com o apoio de vocês. Até mais.
Valeu.